Boa noite a todos. Cumprimento aqui os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, os presentes, todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento pelo site desse Poder Legislativo, no www.juara.mt.leg.br e também pela rede social desse Poder Legislativo, Facebook. E cumprimento também as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, onde será transmitida pela Rádio Tucunaré, na data de amanhã, terça-feira, a partir das 20 horas, esta sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Fazê-me andar na vareda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu Senhor. Desvia de mim o que temo, pois os teus juízos são bons.
Agradeço a vereadora Uliane e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 436 de 2019, referente ao ofício número 896 de 2019.
Processo 436 de 2019, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ofício número 896-2019, GP. Encaminhando em mídia digital, relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem staff municipal, referente aos meses de julho de 2019.
Passo as mãos, primeiro secretário, para a leitura do processo 461-2019, referente ao convite para audiência pública. Eu gostaria que o vereador, primeiro secretário Fravin, fizesse a leitura na íntegra.
Processo 461-2019, interessado à Assembleia Legislativa. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, convida a Vossa Excelência para participar da audiência pública requerida pelo deputado Chuchu Dalmolin, com o objetivo de debater a situação da telefonia móvel e internet no Estado de Mato Grosso. Data dia 19 de setembro de 2019, às 14 horas, local auditório deputado Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, coordenadoria cerimonial.
Passa as mãos, primeiro secretário, para leitura, o processo 466-2019, referente ao ofício 104-2019.
Processo 466-2019, interessado, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Ofício 104-2019, MPMT-PJ Criminal. Juara MT, 29 de agosto de 2019. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Juara MT. Ilustríssimo senhor, o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça Criminal de Juara, encaminha-lhe a nota de esclarecimento anexa e solicita que seja amplamente divulgada aos moradores do município, inclusive com replicação da nota. Atenciosamente, Roberta Xeregade Sanches, promotora de justiça. Nota de esclarecimento. O Ministério Público Estadual, por intermédio da primeira Promotoria de Justiça Criminal de Juara, recebeu a informação de que o projeto Médicos Voluntários da Visão, na próxima semana, realizará nessa cidade consultas e exames oftalmológicos gratuitos à população local. Como consumidor, segundo o respectivo Estatuto de Defesa, tem o direito de ser protegido contra a publicidade enganosa, além de práticas abusivas, cumpre a este informar, este órgão informar, que aqueles que decidirem ser atendidos pelo programa não estarão obrigados a adquirir nenhum produto ou serviço após a consulta. Registra-se que a consulta oftalmológica fornecida pelo programa, tal como divulgado na cidade, é entendida como amostra grátis, segundo o artigo 39, parágrafo único do CDC, não havendo, pois, nenhum compromisso com a vinculação do consumidor à aquisição de lentes oculares, ou seja, a compra poderá ocorrer em qualquer estabelecimento habilitado, devendo a opção ser resultado da livre manifestação do paciente, sem imposição ou condicionamento dos responsáveis pelo projeto. Por isso, a eventual exigência de que, após a consulta, o consumidor adquira determinados produtos, óculos, lentes, corretivas, armações, etc., ou serviços, exames ou procedimentos, com um profissional específico, é individualizado configurará a venda casada, conduta tipicamente crime. Caso isso ocorra, as pessoas deverão acionar imediatamente a polícia e o Ministério Público para que as providências legais sejam adotadas. Por fim, o Ministério Público de Mato Grosso coloca-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos. Juara, 29 de agosto, Roberto Xeregatti Sanches, promotor de justiça.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicação, preposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. E o primeiro vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, eu gostaria que a secretaria fizesse um ofício, convidar o vereador Chico para assinar junto comigo, para arrumar a ponte ali do rio Mutuca, na beira-rio. Né, a beira-rio, além da ponte, né, a gente vem cobrando aí para arrumar a estrada também, mas já comunico aos colegas vereadores e à população que a previsão para a equipe arrumar a beira-rio é na próxima segunda, Chico. Então, né, então já aproveito aqui para cobrar essa ponte, para arrumar, que na verdade precisa ser feita outra ponte de tão podre que está, e uma também no Malária, que é outra ponte para refazer, que também está bem podre. E quero aqui agradecer o Carlos Nunes, e parabenizar por estar atendendo um pedido ali, fazendo a limpeza na ponte do Rio Aires. Nós passamos lá, né, vereador? E eu venho cobrando aí já faz algum tempo a entrada da cidade, né, estava totalmente cheio de mato, não terminou o serviço ainda, mas já está bem diferente, amanhã vai estar pintando. Então, agradecer e parabenizar o secretário. Isso, só isso. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Dundéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer indicação verbal, primeiramente agradecer a prefeitura, também junto com o vereador Heraldo, a gente estava cobrando que fizesse a recuperação da estrada Bonete. Pelo que tive conhecimento, realmente a estrada foi recuperada, o pessoal até colocou que foi feito um bom trabalho. Então, quero aqui fazer uma indicação e desde já também solicitar que a secretaria faça o ofício ao prefeito, autorizando até ele encaminhar um projeto de lei para cá, para estar utilizando uma das emendas minhas, desse ano que não vai ser cumprida, né, que seria a unidade de saúde lá do Japuranã, que fiz uma... conversei com o prefeito hoje, a gente vai estar fazendo a permuta, autorizando ele fazer, mandar o projeto para cá, para fazer um trabalho na estrada do Seringal, ali próximo da Águas Claras, através de emenda parlamentar, e também um trecho de estradas, de estrada principal da Paranorte, até na divisa com Nova Bandeirante. Os vereadores sabem esse trecho de estrada qual é, que todo ano alaga, fica interditado. É um acesso, né, do município de Juara aos assentados ali em Nova Bandeirante, mas que praticamente fazem suas compras, suas despesas, é tudo no município de Juara, distrito de Paranorte. Então, vou autorizar ele para fazer um trabalho, lógico, é um trabalho de reabertura, cascalhamento, igual está sendo feito na estrada principal da Paranorte, fazer também nesse trecho. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopiaça.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, população aqui presente. Queria comunicar aos vereadores que aportaram parte das suas emendas para o banheiro na praça, que o prefeito Carlos Sirena autorizou e a equipe de engenharia já está trabalhando no projeto para aí sim abrir o processo licitatório para a construção dos banheiros ali na praça. Vereadora Uliane, Salvador, Hélio Castão e eu aportamos parte da nossa emenda para a construção do banheiro da praça, porque a população tem cobrado incessantemente aí. E sabemos que com a possibilidade de mudança do PAN para a UPA, a população vai se concentrar ainda mais ali na praça e precisamos urgentemente dos banheiros. Também enviei ofício aos vereadores, como presidente da Comissão de Educação, sugerindo a eles que indicassem um professor para ser homenageado no mês de outubro, já que no dia 15 de outubro comemoramos o dia do professor e essa casa aprovou uma homenagem, o diploma professor Elaine Silvana de Matias Alves, para que a gente possa homenagear professores que fazem parte da construção da educação desse município. E também fui cobrada por uma servidor aposentado do município de Juara, que mora em Sinop, sobre a questão do recadastramento. O PREV Juara começa o recadastramento no dia 16. Do dia 16 ao dia 30 de setembro, os servidores aposentados e pensionistas deverão se recadastrar. e havia uma dificuldade de que os servidores tinham que se deslocar até a sede do município para demonstrar a prova de vida, né, que é necessário. O PREV, nessa vez, permite que os servidores façam uma declaração reconhecendo firma em cartório e enviem para o endereço da Prefeitura Municipal de Juara. Aposentados e aqueles que estão recebendo pensão por problemas de saúde também terão que mostrar o laudo da perícia do INSS, facilitando a vida do servidor e não ter necessidade de se deslocar até a Juara para fazer o recadastramento. Era só isso, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer uma indicação aqui novamente, hoje recebendo a informação de que a Assembleia fez um termo de cooperação com o governo do Estado para a questão da regularização fundiária. Reforçar o pedido nosso aqui da Câmara para que o Executivo Municipal comece os trabalhos aí mais fortemente nessa questão, para que nós, até no final do ano, possamos entregar mais títulos, aí, como já foi entregue aqui esse ano. Então, é um trabalho que eu acho que é de bom êxito e as pessoas estão aguardando essa questão aí, que nós fizemos uma audiência pública, e eu acho que é uma questão que vai resolver o problema de muitas pessoas na cidade de Juara. Cobrar novamente também a questão da parte elétrica lá da escola de Paranorte e também da quadra coberta. Até agora não foi terminado o serviço, falta ainda resolver o problema, a empresa, e já fiz essa cobrança ao executivo. Outra cobrança o vereador Chico já fez, recebi de Paranorte também, 9 quilômetros ali de estrada e duas pontes, né, vereador? A ponte do Rio Matrinchã também está com problema e precisa ser recuperada e fazer um bota dentro ali da estrada, reerguer ela. 9 quilômetros é um pedaço pequeno para poder fazer a recuperação. Acho que a população ali precisa e merece daquela localidade. Tenho aqui outra solicitação ao executivo com relação a faixas de pedestre e faixas elevadas também na cidade. Dá uma sugestão ao executivo que contrate uma empresa aí e faça um projeto de uma faixa elevada padrão e essa empresa execute os trabalhos. Haja vista que a prefeitura não tem funcionários suficientes nem gente habilitada quase para fazer esse serviço. Certamente os profissionais que têm os pedreiros, né, estão envolvidos em outras obras aí, trabalhando na escola do Jaú, outras situações, não conseguem fazer essa demanda. Para acelerar esse serviço aí, para resolver esse problema de faixas de pedestre elevadas e também redutores de velocidade. Tenho vários aqui locais aqui que vou passar ao executivo, não vou ler todos aqui porque são muitos, mas a gente precisa resolver os problemas. Pedir à Secretaria também de Obras que faça a desobstrução dos bueiros da cidade, que nós vamos começar agora as chuvas. Tem muitos lugares aí que estão com lugares entupidos aí, vai dar problema nessas águas agora novamente. E a gente sabe que tem ruas aí que transbordam e a gente precisa resolver esse problema. Muita sujeira nessas bocas de lobo aí e vai causar problemas não só a comerciantes, a moradores da cidade, precisa fazer uma limpeza geral aí em córregos também da cidade de Juara. Cobrar novamente a iluminação do centro da cidade aqui, entre o Banco Brasil e o Sicred, que a gente precisa resolver esse problema, já foi cobrado. E agradecer a prefeitura, né, que fez o serviço lá na Boiguará, na estrada, recuperou uma ponte também, fez a recuperação da estrada. A rua Manaus foi feita aí um redutor de velocidade também, ajudou muito. E cobrei do secretário lá de finanças a venda de terrenos próprios da prefeitura para investir o dinheiro em infraestrutura. Só isso por enquanto, senhor presidente. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui agradecer o trabalho da Secretaria de Transporte, onde arrumou a ponte lá na linha do Braguinha, e também pedido de vários vereadores a estrada do linha Bonete também, que estão patrolando. Também quero solicitar à Secretaria dessa Casa que caminhe novamente o outro ofício, o vereador Oliano já falou e todos os vereadores já cobrou, sobre a estrada Beira Rio, onde está precária aquela estrada, ponte quebrando, e também lá no Escondido e também na Paranorte. Precisa urgente, né, vereador Chico, fazer patrulhamento e arrumar essa estrada. Também, a gente, mais uma vez, né, vereador Flavinho, é o caminhão pipa. Eu estive na Grébio São João e lá tem um caminhão pipa. Passei no 25, lá também tem um caminhão pipa. E só Juara, que só está com um caminhão dentro do município de Juara, e a população todo santo dia cobra com toda sua razão sobre a poeira na nossa cidade. Então, está deixando de desejar essa gestão, precisa alugar ou comprar outros caminhões para que isso não aconteça mais. Também quero parabenizar o time de Juara, que ficou em terceiro lugar lá no torneio de Corujão da Greve São João, onde o vereador Salvador também esteve. E também parabenizar todos os outros times que participou também. Eu quero pedir à Secretaria dessa Casa, onde estive sábado lá no mercado do Paraty, onde duas moradoras me cobrou por que tanto mau cheiro daquele da rede de esgoto. O vereador Chico mora lá perto também, né, vereador? É uma falta de respeito com aqueles moradores do Santa Cruz ali e os bairros próximos. Quero pedir aqui, se algum vereador quiser assinar junto comigo, pedir aí uma vistoria da SEMA no local para ver por que esse tão mau cheiro, né, vereador Chico? Que ele quiser assinar esse ofício comigo, eu agradeço. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador escrito, o vereador João Rissotti. Convido o vereador Chico para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, toda a comunidade juarense. Quero só fazer um pedido para o executivo, no fato que tem, perto do aeroporto, tem um colonhão muito grande lá, onde começou a pegar fogo semana passada, quinta-feira, todo mundo entrou no desespero, e conseguiram até, os vizinhos conseguiram apagar esse fogo perto do aeroporto, e tem várias casas lá, e esse colonhão alto que está lá, é do lado do aeroporto. O vereador Chico, em 10 tempos atrás, né, vereador Chico? Passou lá para poder ver, fizemos um pedido já, e está um barril de pólvora lá. Se pegar fogo ali, pega fogo num monte de casa. Então, que a prefeitura, que inclusive esse aeroporto pertence ao município, que faça uma limpeza, vai ter que levar até uma pá, um caminhão lá, para arrancar esses matos na beira do aeroporto. E sexta-feira, quinta-feira, teve esse fogo e conseguiu atalhar. Reforçar também o pedido desse caminhão pipa. Eu acredito que nem mês de agosto, mês de setembro, é uma época muito seca, e que toda noite que deixe um caminhão cheio de água, que aconteça, que aconteceu quinta-feira passada, que, ou uma casa pegando fogo, ou mato, que seja aí, que esse caminhão serve para poder apagar esse fogo, pelo menos apaziguar. A gente vê aí esses absurdos que acontecem com fogo, inclusive pessoas pensam que vai queimar só um pedaço do mato, queima tudo. Fora que a gente está vendo o Juara inteiro aí pegando fogo, a preocupação é mais perto da cidade. Vários moradores pediram para mim, na entrada do Jardim Eldorado, Jardim Floresta, onde, logo para entrar na entrada ali, o asfalto acabou. Aí eu tinha até falado com o vereador, já alguns pediram alguns vereadores ali, bem na entrada do Portal das Flores, na hora de entrar ali, onde tem um movimento grande ali, não tem mais asfalto. Então que arrume, que dá em tempo ainda de Eldorado e a Floresta. E logo perto da Floresta também ali tem uma piscina quase ali que tem para tomar banho. Né? Tem uns moradores aqui que também veja a dificuldade de chegar lá. E que faça uma tampa buraco também ali e deixe esses bairros aí com mais alegria. Só isso, presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Flávio Valério. Eu convido o vereador João Rissotti, segundo secretário, para que assuma a primeira secretaria e o vereador Chico que permaneça na segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. É que reiterar alguns ofícios meus, porque já é pedido aí desde o início do ano passado, mas vamos mandar o ofício de novo, para ver se atende a gente. Solicitar um quebra-molas aqui na rua Nelson Taborda Lacerda, já foi até combinado com o secretário, o diretor, Carlos Nunes, foi adquirido material para fazer esse quebra-molas e até agora não foi feito. Então eu quero que solicite também informações acerca disso. Por que que o material foi adquirido, conseguimos liberar na Secretaria de Finanças e até agora não foi feito esse quebra-mola, que está um transtorno grande perto da escola 100 e também da igreja que tem ali próximo. Também, caminhão-pipa, vereador Marquito. A resposta do prefeito, para mim, foi que a chuva está chegando. Então, é triste. Para quem mora nas ruas de chão, é triste. Só quem mora lá no Poeirão sabe o que é. A vereadora Marta mora na rua de chão, ela sabe como que funciona. E o prefeito me dá essa notícia aí, com esse monte de queimada, esse monte de transtorno que estamos tendo, que pelo jeito não se irá contratar esse caminhão-pipa por falta de planejamento, porque dinheiro tem na conta do FETAB. Falta de planejamento, eu digo mais uma vez. O dia que tivemos a reunião com o Robson da empresa IE Fernandes, que foi a ganhadora do Paranaguá, da licitação do Paranaguá e também do Bairro Alvorada, eu pedi para que pelo menos eles molhassem as ruas para amenizar a poeira. Foi uma solicitação minha para ele. Também para conseguir arrumar as entradas das casas das pessoas, principalmente no bairro Paranaguá, que tem pessoa que tem entrado lá de meio metro de altura, que não entra com seu carro, está dormindo com o carro para o lado de fora da casa. Então é um absurdo a empresa vir fazer isso. Estamos verificando que esse serviço não vai se findar até o começo das chuvas, então é preocupante. Tomara que a empresa vá lá e resolva isso aí, molhe essas ruas e dê acesso para as pessoas, porque senão vai passar toda a chuva e as pessoas não vão conseguir entrar dentro das casas delas. Estamos torcendo e lutando muito, cobrando para que a empresa execute essa obra, pois os recursos que haviam do governo do estado já foram pagos a ela e tem apenas os recursos do governo federal a serem vindos. Também quero aqui reiterar
referente à Avenida Luiz Gatti, a iluminação da Avenida Luiz Gatti, também da Praça do Bairro Floresta, já está licitado, finalização das obras da luminária da Avenida Rio Arinos. Essas obras já estão licitadas, foi pedido nosso, e que o prefeito notifique a empresa para terminar essas iluminações. Também referente à sinalização, vereador Salvador, vou reiterar de novo, Avenida Walter Luiz Laura e Avenida Rio Arinos. Mandar para o prefeito um ofício com foto de todos os acidentes que já tiveram ali, porque até hoje ninguém se mobilizou para fazer a sinalização. Vai esperar acontecer outro acidente lá, na frente do Gereba, para a gente estar discutindo aqui de novo. É um dos lugares piores de tráfego no nosso município e ninguém está discutindo isso aí. É muito preocupante. Obrigado e boa noite.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João para que reassuma a segunda secretaria, convido o vereador Flávio Valério para que reassuma a primeira secretaria. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Então, neste momento, eu gostaria de passar a mão do primeiro secretário para leitura. Processo número 472 de 2019, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 004 de 2019.
Processo 472 de 2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 004, de 29 de agosto de 2019. Altera a tabela 9 da lei complementar número 023, de 2006, que institui o código tributário do município e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 465, de 2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 014, de 2019.
Processo 465, de 2019, interessados, vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico do Indéia. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 014, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a denominação da unidade básica de saúde, localizada no bairro Jardim América e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 468, de 2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 015, de 2019.
Processo 468, de 2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 015, de 29 de agosto de 2019. Dispõe sobre a denominação de rua localizada no Distrito de Paranorte, município de Juara, MT.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 467 de 2019, referente à moção de pesar número 09 de 2019.
Processo 467 de 2019, interessado vereador Salvador Pisolho, assunto moção de pesar número 09 de 2019, a família do senhor Edivaldo Leite Castro.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 470 de 2019, referente à moção de aplauso número 011 de 2019.
Processo 470 de 2019, interessado vereador Chico do Indéia. Assunto, moção de aplauso número 011 de 2019 aos policiais militares, atiradores e comandantes do TG 09005 pelos trabalhos na cavalgada da 27ª Expovalha.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, então passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011, solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a emenda modificativa, número 005-2019.
Emenda modificativa 005-2019, autor Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Modifica o projeto de lei complementar número 003 de 2019.
Está em única discussão a emenda modificativa número 005-2019. Vereadora Marta Dal Piazza.
Senhor presidente, nós apenas fizemos uma emenda à Comissão de Educação, frisando que o que está sendo alterado pelo projeto de lei aí é no caput do artigo. É só para ficar bem claro. E porque existe um parágrafo único, então o parágrafo foi mantido.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Reinaldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Então está aprovado em única votação a emenda modificativa número 005-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 167-2019, referente ao projeto de lei complementar número 03-2019.
Processo 167/2019, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 003/2019, altera o artigo 126 e acrescenta o artigo 90A e 126A na Lei Complementar número 028/2007. Acrescenta o artigo 35A na Lei Complementar número 069/2010, 33A na Lei Complementar 029/2007 e 31A na Lei Complementar número 031/2007 e outras providências, juntamente com a sua emenda modificativa número 005/2019.
Está em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar número 03/2019. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, esse projeto de lei, ele, o objetivo dele é alterar a redação de um artigo, porque havia um entendimento na administração da Prefeitura Municipal de que os servidores poderiam fazer progressão utilizando o tempo em outra carreira no município. Então, é um servidor que tinha ocupado um cargo, por exemplo, de técnico administrativo e passava num concurso para professor, ele utilizava esse tempo para fazer progressão. E o entendimento é que progressão você faz na carreira pela qual você prestou o concurso, né? Não é possível você utilizar... O tempo pode ser utilizado, sim, para fins de aposentadoria, mas não para fazer progressão. Cada progressão é única, cada carreira é única. E também se colocou alguns critérios para concessão de licença-prêmio, né? Segue-se aí a legislação nacional, que estabelece alguns critérios para concessão de licença-prêmio. Não significa que o servidor perde a licença. É apenas uma prorrogação na concessão quando ele tem muitos atestados médicos, quando ele se afastou por qualquer motivo, demora-se um período maior para conceder licença-prêmio.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, só quero aqui comentar do projeto também, pois é um projeto aqui que está modificando algumas leis que refere-se aos servidores públicos do município. Esse projeto foi amplamente debatido, dona Edna, no mês 3 e mês 4, com o Sismuge e com nós, vereadores. Convidamos vocês, tem aqui os ofícios. Na época também debatemos sobre o projeto da educação, que também veio o pessoal do Sintep. Modificamos naquele momento o projeto da educação, as leis da educação, e agora, no mês 3, depois vieram também as modificações para os outros projetos das outras classes. Inclusive, foi até a solicitação do jurídico do Sismuge, o Sismuge que fez a solicitação para a gente, e o projeto agora está sendo votado em primeira discussão com apenas uma emenda aqui da Comissão de Educação, mudando o caput só do projeto.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, esse projeto, como o vereador Flávio falou, já tivemos ele em março, começo do ano praticamente, discutindo ele. E naquela época a gente até se comentou e falou de uma reforma administrativa completa, né, vereador Flávio? Foi-se encaminhado, acho que até uma solicitação à prefeitura, e o procurador doutor Fábio se mostrou bastante favorável a essa questão e nos tinha nos afirmado que até o mês de julho, vereador Chico, estaria aqui essa reforma, né? Porque a gente vem acompanhando as reformas, vereadora Marta, e vem retalhando, né, as questões do funcionalismo, né? E essa reforma que está lá, que estão preparando, já deveria estar aqui nessa casa de leis. Então é uma cobrança que eu vou fazer aqui, eu acho que é a cobrança de todos os vereadores, que esse projeto chegue aqui no legislativo logo, para a gente poder atender não só uma classe, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra, e a gente fica fazendo retalhos aí nas leis. Eu acho que a gente deveria trabalhar logo essa e definir as questões.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
É só para justificar essa morosidade aqui da Câmara, foi devido a isso aí, devido a gente estar aguardando essa reforma administrativa, até porque a gente está mexendo aqui em estatuto, mexendo em algumas coisas dos servidores, que seria interessante o município fazer uma reforma administrativa geral, tanto amplamente debatida com o Sismuge, Sintep, e também com as secretarias, porque hoje mesmo recebi visita da assistência social, e lá eles solicitaram que a habitação volte para a pasta da assistência social, e que saia a cultura da pasta deles, que não tem muito a ver com eles. Então, tem que se debater isso com os secretários também, porque às vezes o município tá perdendo algumas coisas com isso e o prefeito não sabe, a equipe técnica não está sabendo. Então, essa reforma para vir tem que ser bem debatida mesmo, é uma necessidade para o município, até pela oneração de custos aí, mas que tem que ser bem debatida pelo executivo e encaminhada ao legislativo.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar número 003 de 2019, mesmo que está em primeira votação, juntamente com a sua emenda modificativa número 005-2019, já aprovada por esse plenário. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Noideia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 003-2019, com sua emenda modificativa número 005-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 381-2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 011-2019.
Processo 381-2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei legislativo número 011, de 9 de julho de 2019. Autoriza a inclusão de nome de vereador em placa de inauguração de obra realizada pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do legislativo número 011, de 2019. Só comunicar aos presentes, às pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento, que esse projeto é de nossa autoria, é onde todas as inaugurações de obras que foram construídas aqui no município de Juara e que for por emenda de algum deputado, senador, ou do próprio governo do Estado, ou governo federal, mas de que quem tenha conseguido essa emenda foi o vereador, foi o parlamentar, que na sua placa de inauguração conste o nome do vereador. Por exemplo, às vezes o vereador Salvador vai lá com o deputado que ele apoiou, ele consegue uma obra aqui no município de Juara. E aí vai todos os nomes das pessoas, prefeito, todo mundo que contribuiu de uma forma indireta, mas o vereador contribuiu de uma forma direta, e lá naquela placa aparece só o nome da Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal de Juara. Então, sim, é para valorizar o serviço e o trabalho dos vereadores a partir desse momento aqui nesse Poder Legislativo e também no município de Juara. Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir, está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 011 de 2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Stott.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 011 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 400 de 2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 012 de 2019.
Processo 400-2019, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei legislativo número 012, 19 de julho de 2019. Dispõe sobre a incorporação ao mapa rodoviário e denominação da estrada vicinal no município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 012 de 2019. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, esse projeto ele refere-se ali àquela estrada... quase de frente o antigo arco-íris, sentido motel, lá no, quase de frente o motel, saída para Novo Horizonte. É a estrada que agora vai ficar denominada Estrada Municipal Vicinal Arco-Íris. Ela atende várias famílias lá naquela linha. E antigamente o município não podia estar realizando obras aí nessa estrada, Chico, porque ela não era municipal. Nós fomos comissão de obras, fomos em loco junto com o presidente dessa casa, e verificamos, falamos com moradores locais lá, que muito agradeceram, porque toda vez que vão pedir lá alguma manutenção, tanto na ponte, nas pontes que tem lá também, quanto na rua, o município, o secretário disse que não pode atender porque não é uma estrada municipal. E ela é uma extensão de pouco mais de 2 quilômetros e está dentro, faz parte da malha viária do município de Juara, sim.
Continua a discussão? Vereador Chico do Ideia.
Parabenizar o vereador Léo pela iniciativa, todo o Poder Legislativo por estar votando um projeto dessa natureza e desde já cobrar do Poder Executivo que faça atualização da malha viária com mais frequência. O município acaba perdendo recursos do FETAB devido a ter várias estradas municipais que atende vários pequenos produtores e ela não está no mapa do FETAB no município. Hoje até estive visitando três estradas juntamente com o prefeito municipal e... os produtores tinham me procurado, pedindo para fazer a recuperação, e o secretário colocou que não podia também mesmo estar atendendo, porque a estrada não estava no mapa do município. Então, o produtor está sendo prejudicado por não ser atendido,
município sendo prejudicado, né, Léo, por não estar recebendo a contrapartida do Estado da questão do FETAB. Então, a gente desde já parabenizar, dar o voto e pedir que o município atualize com mais frequência a malha viária municipal. Era isso, presidente.
Continua a discussão? Gostaria de agradecer aos vereadores, principalmente das comissões, que apreciaram esse projeto, e é, vereador Chico, exatamente isso. Esse cidadão, por exemplo, procurou o Poder Executivo já desde gestões anteriores. Essa estrada é uma estrada que todo mundo conhece, na frente ali do Arco-Íris, é por isso que nós denominamos a mesma de Estrada Arco-Íris. Ela tem 2,5 km, e aí atende aí várias pessoas, vários produtores da produção familiar. E a prefeitura não ia lá executar essa ponte. Marquito sabe muito bem, conhece aquela região, o Hélio Castão também conhece, que é da região do Hélio Castão. A prefeitura tinha dificuldade em realizar a manutenção daquela ponte e também nas estradas, dizendo que é uma estrada particular. A prefeitura tem que entender que estrada onde tem mais que uma, duas residências é uso comum do povo. Mas eu entendo a prefeitura, infelizmente, Salvador, não tinha. Realmente não existia no mapa, a estrada existia, mas a prefeitura tinha essa dificuldade, até porque o secretário tinha, Marquito. E Hélio Castão é uma preocupação com denúncias, né? Porque em Juara aqui é um lugar que adora fazer denúncias, né? Assim, está atendendo o cidadão, mas o secretário tinha medo de ir lá para atender essa população. Da mesma forma, a Uliane tem uma outra ponte também que tem solicitado, mas a estrada também não está no mapa, o secretário fica com medo com essa dificuldade de estar atendendo. E é a estrada que já foi usada até para chegar no distrito, na comunidade de Águas Claras. Infelizmente, o secretário tem esse medo. Mas aí, nós já falamos aqui, né, vereador Flávio, vereador João e Uliane já em outras oportunidades, é que o prefeito tem que fazer o mapa rodoviário aqui do município de Juara, dando nomenclatura em todas essas estradas aqui do município de Juara, porque existe essa necessidade. Com esse mapa, nós vamos incrementar melhor ainda o resultado financeiro orçamentário do FETAB. Então, quer dizer, tem condições de fazer. O vereador Chico sabe disso, o Kidney, que foi servidor hoje do INDEA, mas teve um trabalho excelente frente à Secretaria de Agricultura, salvo engano, né, Chico, na gestão da ex-prefeita Luciana Bezerra, e fez tudo, seu Edson Previsão, né? E fez todo esse levantamento dessas estradas. Então já tem um trabalho praticamente pronto. Então, assim, até gostaria de solicitar a líder do prefeito que fizesse esse intercâmbio aí desse pedido do Poder Legislativo junto ao Executivo Municipal, que encaminhe esse mapa aqui para o município de Juara, que vai ficar muito mais fácil para todo mundo, principalmente para o município de Juara. Próximo vereador, vereador Marquito.
Quero parabenizar o vereador Léo sobre esse projeto. A gente tem que fazer um estudo com o prefeito para estar legalizando todas essas estradas. Tem várias estradas no município de Juara que não está no mapa. Inclusive, mesmo a estrada ali do José Avancini tem 5 sítios, mas não tem porteiro e também não está no mapa. A gente tem uma dificuldade aí, os próprios secretários têm medo de fazer o serviço. A gente tem que colocar também, vereador, que onde não há porteira é a estrada. Né, vereador Chico? Onde não existe porteira, é sinal que é a estrada e vai atender toda a população.
A população paga seus impostos, né? Ela merece e a prefeitura tem esse dever de fazer esse serviço. Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do legislativo número 012-2019, está em votação. Está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Dondeia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 012 de 2019. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 403 de 2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 013 de 2019.
Processo 403 de 2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 013 de 23 de julho de 2019. Dispõe sobre o envio de projetos executivos e complementares de obras públicas municipais ao Poder Legislativo de Juara MT e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 013 de 2019. Só informando aos presentes e às pessoas que estão nos vendo e nos assistindo nesse momento, esse projeto de lei, ele vem solicitado todos os documentos, está solicitando todos os documentos apresentados ao processo licitatório pelas empresas vencedoras de certame aqui no município de Juara, deverão ser encaminhados ao Poder Legislativo no prazo máximo de 15 dias. Nós fizemos esse projeto dia 23 de julho, devido exatamente à aprovação de um projeto de lei que se tornou a Lei Municipal número 2.768, onde já desde gestões anteriores, Chico, se vem debatendo aqui algumas obras, alguns projetos que é para ser desenvolvido no município de Juara. E a população questiona os vereadores e às vezes os vereadores têm algumas dificuldades em acesso dessa documentação ou de que forma que está, que se encontra essa obra, como está o andamento dessa obra, o cronograma físico e financeiro dessa obra. Então, nós estamos solicitando esse projeto para que, assim que a prefeitura faça solicitação contemplando alguma obra no município de Juara, ela já passa essa informação ao Poder Legislativo para que os vereadores em tempos reais possam acompanhar essa obra e todo o seu cronograma e como está a situação dessa obra. Por exemplo, uma obra aqui antiga, que todo mundo sabe, já foi discutida em gestões anteriores, é aquela construção daquelas 4 salas de aula na fazenda Monte Azul. Quanto tempo o vereador Chico não vem cobrando? Quanto tempo os vereadores da legislatura anterior não vem cobrando? E aí o Executivo encaminha para nós, agora também em julho, né, o mês passado, aí solicitando aí uma abertura de crédito de R$390 mil, porque a empresa abandonou essa obra e ninguém sabia de que forma que estava. Então, para dar sequência a essa obra, porque senão o município de Juara teria que devolver aquele recurso que já foi aplicado. E vem quanto tempo, né, Chico, essa obra? Temos também outra obra que é polêmica, lá na quadra poliesportiva da escola Presidente Costa e Silva. Quantas vezes já não recebemos aqui reclamações do corpo docente daquela escola, pais e alunos, referente à conclusão, Barbosão está aqui, a Vanessa está aqui, que transporta os alunos, sabe da reclamação que tem aquelas escolas referente à conclusão dessa quadra. Aquela quadra faz quanto tempo que está lá? De repente, nós também não sabíamos esse andamento, não tínhamos essas informações, vem também solicitando abertura de crédito de mais de R$133 mil para a conclusão dessa obra, que a empresa também acabou deixando a obra e terá que ser feita uma outra licitação. A quadra está lá, falta só alguns detalhes, no valor de R$133 mil. E também o centro de especialização e reabilitação ali no fundo do assistente social, na frente do cemitério. Prefeitura também, empresa parece que abandonou também. É outra obra que está lá, vocês, todo mundo está vendo. E existe uma necessidade dessa obra. A prefeitura também pediu mais uma abertura de crédito de R$500 mil para a conclusão dessa obra. Então, assim, eu vejo que com esse projeto de lei, com essa aprovação, os vereadores realmente terá condições da fiscalização de como está e poder cobrar a empresa e cobrar aí as empreiteiras, as empresas e também o executivo municipal. Então, por isso que nós colocamos aqui todas as medições, a partir do momento que é feito, o prefeito, o executivo também tem o prazo de 15 dias para encaminhar para o Poder Legislativo. Então, por isso que nós fizemos aí essa lei, o vereador Léo Boy, o Liane, Fravinho e João Rissotti, para apreciação dos colegas pares. Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Só ressaltar aqui a importância dessa lei, até porque nós fizemos uma LDO, uma audiência pública, semana passada, e onde nós debatemos todas as obras que estão em andamento no município de Juara. Estava aqui a esposa do prefeito, primeira-dama, também Juno Tolov, responsável pela Secretaria de Cidade, e foi passando para a gente como é que está o andamento dessas obras, como que elas estão, porque a população, ela cobra isso aí, ela quer saber como está a obra, nós também queremos saber o andamento dela. Não é uma lei difícil de ser cumprida, vereador Chico, porque eles têm que alimentar o sistema de obra já, é só, na hora de alimentar o sistema, encaminhar também para o legislativo, com ofício, como anda o andamento, as etapas estão sendo concluídas, como está a vistoria e tudo, ao legislativo. Muito importante para nós, para podermos passar essa informação para a população e fiscalizarmos melhor ainda mais o andamento dessas obras.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo número 013/2019, está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Reinaldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliano Macarena.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 013/2019. Gostaria de comunicar aos presentes, em especial a família do senhor, família Calmon Requena, e também a família Rodrigues Barbosa, que assim que terminar a hora do dia, nós faremos a entrega dessas moções aos familiares. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 467/2019, referente à moção de pesar número 09/2019.
Processo 467/2019, interessado vereador Salvador Pizzoli, assunto moção de pesar 09/2019, a família do senhor Edivaldo Leite Castro.
Está em única discussão a moção de pesar número 009/2019. Vereador Salvador Pizzoli.
Oi. Senhor presidente, contar com o apoio de todos os pares aqui, mais um companheiro que nos deixa, né, precocemente, o Edivaldo, não estava morando aqui em Juara mais, estava em Tangará, mas passou por aqui, deixou o seu legado, seu trabalho, deixou amigos, né, sua família, suas filhas, sua esposa, e os trabalhos que ele deixou. Uma pessoa que pude conhecer muito bem, gostava de esporte, amante das atividades aí, ajudou a formar muitos meninos, garotos na cidade. Infelizmente, Deus o levou, né? Esse ano a gente vem passando aí umas percas grandes aí, e agora mais um amigo que nos deixa. E a Câmara, né, com essa moção de pesar, nada mais justo o nosso reconhecimento por mais uma pessoa, um juarense, que nos deixou aí e deixou o seu trabalho na nossa cidade.
Continua a discussão? Não vendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar número 009-2019, está em votação. Quem for está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em única votação a moção de pesar número 09-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 470-2019, referente à moção de aplausos número 011-2019.
Processo 470-2019, interessado vereador Chico do Indé. Assunto moção de aplauso 011-2019 aos policiais militares, atiradores e comandantes do TG 09005 pelos trabalhos na cavalgada da 27ª Expovale.
Está em única discussão a moção de aplauso número 011-2019, vereador Chico do Indé.
Pediu apoio dos colegas vereadores, né, no voto para a moção de aplauso, tanto para a polícia militar como os atiradores e também o comando, onde mostramos que a cavalgada já está sendo reconhecida a nível do Estado de Mato Grosso, já faz parte do calendário de eventos do Estado de Mato Grosso, e o trabalho deles na segurança das pessoas e dos animais é de forma brilhante, Marquito. Ele simplesmente cuida da sinalização das ruas, é um evento de certa forma com um risco elevado, né, devido à questão de muitos animais, mais de 300 cavalos tiveram nessa cavalgada, questão da população, que foi participação maciça, e também de muitos visitantes, levando o nome de Juara a todo o estado de Mato Grosso e todo o Brasil. Então, eu queria aqui parabenizar a todos e desde já deixar já convidado que nos próximos anos eles estarão de novo junto com a fiscalização sanitária, né, através do INDEA, e também da questão da segurança da população.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso número 011-2019, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Heraldo Francisco.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vice-presidente também favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única votação a moção de aplauso número 011-2019. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Eu acho que nós vamos fazer as entregas dessas moções antes das considerações finais, até porque a Vanessa está aqui e os familiares, e acho que a pessoa tem que trabalhar amanhã cedo, nas considerações finais, de repente, pode se prolongar um pouco mais. Então, eu solicito, né, aos colegas vereadores, que tenha essa compreensão, vou estar passando para o primeiro secretário fazer leitura, depois eu coloco em discussão, e aí depois a gente vai chamar os familiares para que venham aqui em cima, que receber dos vereadores essas moções, e estaremos ao vivo, filmando, pelo site do Poder Legislativo, também pela rede social Facebook. Alguns familiares que estão presentes poderão assistir agora ao vivo ou lá também pelo site do Poder Legislativo. Eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura referente à moção de pesar número 006/2019, aprovada por esse Poder Legislativo, sendo fruto do processo número 355/2019.
Moção de pesar 006/2019. Os vereadores que apresentem, subscrevem com assento nesta igreja, Casa de Leis, vem através desta, depois de ouvido o plenário, ser solidários e encaminhar moção de pesar à família Rodrigues Barbosa, pelo falecimento do ex-vereador deste município, Sr. Orlando Rodrigues Barbosa, ocorrido no dia 16 de junho de 2019. Natural de Turvínia, São Paulo, em 18 de maio de 1932, filho de Luiz Rodrigues Barbosa e Aurora Barbosa, veio para Juara em 1977. Quando adquiriu sua propriedade rural na divisa do perímetro urbano da cidade. Em 16 de julho de 1979, Orlando Rodrigues Barbosa retornou com sua família para definitivamente residir no então distrito de Juara. Desde que aqui chegou, até a data de seu passamento, Orlando Barbosa manteve a posse e residiu na mesma propriedade denominada Sítio de Recreio Irmãos Barbosa, da qual desmembrou parte onde foi criada a área de chacras conhecida como Linha Barbosa, que margeia a cidade. Quando Juara se tornou município, em 23 de setembro de 1981, por meio da Lei Estadual 4.349, o artigo 3º desta lei, impediu a eleição municipal imediata, o que veio ocorrer apenas no ano seguinte, e Orlando Rodrigues Barbosa foi eleito como vereador na primeira legislatura, que durou 6 anos, entre 1983 e 1988. No primeiro biênio daquela legislatura, Orlando Barbosa atuou como vice-presidente do Poder Legislativo Juarense. Por ser uma legislatura atípica, com 6 anos de duração, no terceiro biênio, 87 a 88, Orlando Barbosa foi eleito presidente da mesa diretora e presidiu o Poder Legislativo Juarense. Orlando Barbosa era divorciado e deixou 8 filhos, sendo Luiz Aparecida Barbosa, Jorge Rodrigues Barbosa, Antônio Barbosa, Claudemir Rodrigues Barbosa, Lucileia Barbosa de Luna, Dulcineia Barbosa de Medeiros, Claudevino Ângelo Barbosa e Yolanda Rodrigues Barbosa. Esta é a Igreja Casa de Leis, reconhecendo as muitas contribuições por todos os trabalhos prestados como vereador deste município durante 6 anos, atuando como vice-presidente e presidente desse Poder Legislativo, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reine no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso ex-vereador Orlando Rodrigues Barbosa. Aos seus familiares, principalmente seus filhos, nossas sinceras condolências. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento ocorrido em 16 de 6 de 2019. Câmara Municipal de Juara, em 28 de junho de 2019, assinado por todos os vereadores.
Está em discussão a moção de pesar número 019-2019. O vereador que queira se pronunciar. Vereador Chico Nuideia.
Senhor presidente, vereadores, é uma forma da gente estar, sim, confortando a família de um grande líder, um grande pai e um grande líder do município de Juara. Teve aqui, né, nessa Casa de Leis, como vereador e também presidente do Poder Legislativo de Juara. Isso mostra a importância de um dos colonizadores, né, chegou aqui antes, ainda no ano de 1970, né, ou seja, ajudou a fundar isso aqui e deixa o legado para os filhos que sempre batalharam junto, né, na Fazenda Barbosa, próxima à cidade. Companheiro também lá do INDEA, de servidor do INDEA, sempre esteve junto lá, mostrando que a importância, né, de estar fazendo seu papel. Então, o Poder Legislativo, o que tem que fazer é reconhecer. E é isso que a gente está fazendo com a moção de pesar.
Continua a discussão, vereador Flávio Valera.
Cumprimentar toda a família do senhor Orlando Barbosa e agradecer aos seus familiares aí pelo todo o trabalho que o pai de vocês fez pelo nosso município, deixando história, fortalecendo aqui esse município, trazendo benefícios. População de Juara, a Câmara Municipal, ela representa o povo de Juara, como ele representou. Então, o povo de Juara agradece todo o trabalho, tudo que foi feito por Juara, com certeza fez parte e vai fazer muito tempo parte da história de Juara. Parabéns a vocês e todo o sentimento de todos os vereadores e da população juarense.
Próximo vereador, Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, também quero externar meu abraço a toda a família, a dos Barbosa. O senhor Orlando criou raiz aqui, criou sua família, deixou seu nome, tem a sua história e nós, né, como Poder Legislativo, deixamos essa moção de pesar aí, uma pessoa que fez muito por essa cidade, com certeza a sua família vai continuar fazendo, vai deixar a sua história, não vai deixar a sua história morrer, e são pessoas assim que fazem a cidade crescer e acontecer. Então nós dedicamos essa moção ao seu Orlando e deixar nosso carinho, nosso abraço a toda a família Barbosa.
Continua a discussão, vereador João Rissotti.
Quero deixar também a minha moção com a família Barbosa, a gente vê com a família Barbosa inteira desde 79, quando nós chegamos em Juara, e vejo, inclusive já estudei com vários Barbosa, alguns da família, já estudamos junto, brincamos de bola e mais, tudo mais. Meu sentimento é toda a família.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Parabenizo os vereadores que fizeram a indicação. É importante que a gente honre a memória do nosso município. E seu Orlando tem um legado, e a forma como a Câmara de Vereadores encontra para fazer a sua homenagem é lembrando o papel fundamental que ele teve na construção dessa cidade.
Continua a discussão. Gostaria aqui, em nome do Poder Legislativo, Barbosão, que está aqui, o Divino, que leve essa mensagem a toda a família Rodrigues Barbosa, em nome do Poder Legislativo, em nome da população aqui do município de Juara. Vamos entregar para vocês essa moção. referente ao senhor Orlando Rodrigues Barbosa. Inclusive, vocês, não sei se vocês observaram aqui, nós temos aqui um pedido dos moradores lá do Jardim América, inclusive temos que dar a nomenclatura aqui, encabeçado pela ex-vereadora Dita. O pessoal todo conhece a história do senhor Orlando, tanto aqui no Poder Legislativo como aquele povo daquela região, muitas pessoas que ele ajudou, e vocês sabem disso, que vocês são filhos dele. Nós estamos aqui dando a denominação, né, foi lida aqui no processo 465, de autoria do vereador Chico, minha, do vereador Uliano, do Flavinho, do João Isotti, a nomenclatura da unidade básica de saúde localizada no Jardim América. Nós temos dois, do Porto Seguro já tem uma nomenclatura, o Jardim América não tem. Então, a vereadora Dita, junto com os moradores, procuraram o vereador Chico, o vereador chamou nós para estar assinando esse projeto de lei, para dar essa nomenclatura na unidade básica ali para o seu Orlando Rodrigues Barbosa, para já reconhecimento ao trabalho prestado em todo o município de Juara, em especial aquela região. Então, mais uma vez, nós gostaríamos aqui de parabenizar todos vocês da família e dizer, em nome da população do município de Juara, muito obrigado pelo trabalho que o seu Orlando Rodrigues Barbosa prestou para toda a população do município de Juara, para o município de Juara diretamente, principalmente aqui, né, Chico? Sendo vereador desse Poder Legislativo e presidindo também esse Poder Legislativo. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a população do município de Juara. Convido o Barbosão Divino para que venha aqui, para que receba aqui essa moção de todos os vereadores, que foi assinada e aprovada por todos os vereadores, para que a gente registre nesse momento, e também está sendo filmado, passando ao vivo, e ficará gravado no site do Poder Legislativo, para que alguém da família que não pôde comparecer possa assistir esse momento. Passo a mão do primeiro secretário para a leitura do processo número 370/2019, referente à moção de pesar número 007/2019.
Moção de pesar 007/2019. Senhores vereadores, aos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminha moção de pesar à família do senhor Adalto Calmon Requena, pelo seu falecimento ocorrido em 3 de julho do corrente ano. Nascido em Doutor Camargo, Paraná, em 7 de agosto de 1966, pioneiro em nosso município, chegou em Juara, a Juara em 1977, quando a cidade ainda ensaiava os primeiros passos. Conhecido por todos como Gordo, foi proprietário da empresa Gordão Pesca, especializada em materiais de caça e pesca. Apaixonado pela natureza e pelas pescarias no Rio Arinos, Adalto deixa saudades e uma legião de amigos pelos quais era admirado pelo bom pescador e companheiro que era. Seu falecimento causou grande comoção nas redes sociais e no dia do seu passamento, muitas declarações de pesar, fotos e vídeos de suas pescarias com amigos foram postadas. Adalto Calmon Requena deixa viva a senhora Vanessa Graziella de Carvalho e os filhos Alexandre Carvalho Requena, José Miguel Carvalho Requena, João Adalto Carvalho Requena e Maria Tereza Carvalho Requena. Aos seus familiares, principalmente a seus filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, para que o senhor Adalto Calmon Requena descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento ocorrido em 3/7/2019. Câmara Municipal de Juara, em 5 de julho de 2019, assinado por todos os vereadores.
Está em discussão a moção de pesar número 007/2019.
Senhor presidente, só agradecer também a todos os vereadores, né, pela aprovação dessa moção de pesar e cumprimentar a presença da família, Vanessa, do Xande, do Miguel, do João, da TT que está aqui também, né, e do Davi, obrigado pela presença, o Tico, o Aldo, né, nosso amigo de longa data, e a Sandrinha, que não está aqui presente, mas tenho certeza que também está com o coração presente aqui. Mais um amigo que nos deixa também, precocemente, né, que a gente conhece há muitos anos, desde quando praticamente cheguei em Juara, 1985, vocês já chegaram bem antes que a gente, mas construiu-se uma amizade, uma história, e como já falei, esse ano está sendo puxado, né? Nós estamos perdendo os companheiros aí, mas como a gente fala, essa é a maneira que essa Casa de Leis tem de agradecer a presença dessa pessoa aqui na terra, que foi o meu amigo Gordão, que eu sempre chamava ele, meu parceiro. A gente sempre brincava muito, ele passava lá, conversava bastante, a gente discutia muitas coisas. Cuidou muito bem da sua família, cuidou dos seus filhos, cuidou de sua esposa, cuidou de sua casa. Mostrou ser um juarense concreto, competente no que foi capaz aqui. E deixo o meu abraço a toda a família aí, meu carinho, Tico, nós estivemos junto com ele, Davi, até praticamente na última hora ali, E ele me falou umas coisas até, a gente não sai da cabeça aí, mas é o meu agradecimento. Eu fico muito emocionado mesmo, porque é um amigo do coração que eu tinha. É, a gente fica chateado, triste, mas que Deus o tenha em bom lugar. E que vocês continuem aqui na terra, tocando a vida, e os meninos também. Cuide da sua mãe, vocês que são os meninos da casa agora. Assumem essa responsabilidade, que eu sei o que é isso, perder um pai cedo também. Perdi meu pai muito cedo. E vocês vão fazer muito parte desse alicerce que sua mãe precisa. Então, firme na queda aí, moçada, que vocês conseguem vencer na vida. Tá bom? Toquem pra frente, que vocês só têm a vencer. E eu tenho certeza que os tios também não vão deixar a desejar junto com vocês. E a família toda também vai estar do lado. Porque se vocês continuarem unidos, a coisa acontece. Fiquem sempre unidos, tá? Não se dispersem, porque se dispersar fica pior a vida. E continue assim, continue estudando os meninos, trabalhando, sendo responsáveis e educados do jeito que vocês são, tá bom? Felicidades, meu agradecimento a toda a família de vocês.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Senhor presidente, também a gente fica muito triste, o Gordo, um grande trabalhador, um grande pai de família, uma família maravilhosa, e veio aí a falecer, visitei ele quando estava doente na sua casa. Infelizmente aí, um grande pai de família, um grande esposo, veio nos deixar aí. Nada mais justo que a gente estar homenageando ele, sim, dando esse carinho para a família, onde uma pessoa tão boa nos deixou tão cedo. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador João Rissotti.
Bom, nós temos história aqui, né, Davi? É, família Requena, cheguei em 79 em Juara, Tico, Gordo, vivia na casa junto, Davi. Quantos pão comemos lá, bolo. Nós judiava do Gordão. Eu, Davi, nós era mais magrinho, o Gordo era mais judiado. Ele ia sair correndo, escondia o bolo dele quando era pequeno. O Davi judiava muito dele, mano. Mas isso é história das décadas de 79, 80, 81, onde tinha a oficina, tinha os carros velhos ali na esquina, no fundo do mercado de São José. Se cortava, brincava, judiava do Gordão lá. Então foi história. É, 40 anos atrás, 39, 38, 40 anos atrás, e 79 para hoje, 40 anos atrás. Então, é, o Gordão foi um grande companheiro, amigo. É claro, tive um relacionamento muito grande assim, de amizade com o Davi, que é uma gente que estudava muito tempo junto. Estudamos muito tempo junto, ele reprovava, eu reprovava, um passava, outro passava. O professor deixava um em cada canto, né, Davi? Aqui, porque nós era triste, mas judiamos bastante o Gordão também, questão de brincar, de amizade. E o Gordo, quando montou o Gordo Pesca, quantas vezes ia lá para arrumar umas varinhas que eu tinha lá, umas carretilhas velhas que eu tinha, rapaz. Tava nas dificuldades, ele ia arrumar, engraxar minhas. Forjão, troca essa desgraça aqui, que eu não aguento mais de arrumar esses trem teu velho aqui, não. Mas era o que a gente tinha para pescar e brincar na época. Mas, com certeza, a família Requena aí deixa só, desde a época do pai Requena, mãe Requena, Dona Maria, então, a família inteira a gente conheceu de mamãe na caducana. E vem os filhos agora para cuidar dos tios aí, né?
Próximo vereador, vereador Chico do Indéia.
Realmente, a situação difícil, né? Mas a gente tem que confortar a família. Gordão era um grande amigo, não apenas desse poder legislativo, mas de todos da Juara. Grande companheiro na questão da pescaria, na questão do rali, ou seja, amante mesmo da natureza. Mas o que a gente tem que deixar para a família é que, pela pessoa maravilhosa que foi, pode ter certeza que está ao lado do Senhor. Então a família tem que se fortalecer nisso para tocar a batalha da vida, que realmente é muito grande.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério.
Também não posso deixar de falar. Conheci pouco o Gordão, mas pelo pouco que conheci, admirei bastante ele. É uma pessoa que todos de Juara, só pelo semblante dele, ele transmitia alegria para as pessoas. Onde ele estava, todo mundo gostava. É, só para a gente conhecer muito a fundo ele, é só ver os exemplos de filho que ele tem. Meninos honestos aí, conheço bastante filho dele, trabalhador. Estão aí lutando pelo nosso município, lutando pela vida deles, pelas suas famílias. Então, parabéns a vocês por ter, pelo pai que vocês tiveram, por uma pessoa que criou história em Juara, deixou raiz aqui. A Vanessa é uma pessoa que também trabalha bastante para manter sua família. E todos os amigos e parentes aí, parabéns mesmo. Uma pessoa que vai fazer muita falta para o município de Juara.
Próximo vereador, vereadora Marta Dobias.
É, eu sinto muito pelo falecimento do Gordo. Também conheci o Gordo desde que cheguei em Juara. né? Davi, o Aldo, fomos colegas de escola. E Vanessa, eu acho que quando o homem deixa o legado que ele deixou, os seus filhos, os teus meninos, tua menina, muito bem criados, vê-se que ele cumpriu a missão aqui. A saudade, ela vai ser muito presente na sua vida, dos meninos, mas eles terão muito que se orgulhar sempre do pai que eles tiveram. Então, eu estendo à sua família, né, os meus sentimentos, porque eu sei da importância de um pai para uma família, mas você é uma mulher forte, corajosa, e vai continuar levando a sua família como vocês sempre levaram.
Continua a discussão? Gostaria também, em nome do Poder Legislativo, e aí eu falo também meu nome. A gente já ouviu aqui várias declarações, Vanessa, Davi, os familiares aqui. Falar do Gordão é muito fácil, né, Chico? João, Gordão é uma pessoa sempre presente, sempre animando todo mundo, sempre feliz, desde os ralis. Gordão que puxava, eu lembro disso, toda, né, fazia umas loucuras, mas sempre alegrando todo mundo. O Gordão é o pescador, né, Chico? O companheiro de pesca. O Gordão ajudou muito a nossa cidade. E a gente sabe, Vanessa, os filhos, os familiares, desse sentimento de perda, né? Essa tristeza, infelizmente, mas como a vereadora Marta disse, ele deixou o legado, deixou os filhos, deixou os familiares, deixou muitas, muitas amizades aqui no município de Juara. Ajudou muito o município de Juara. A gente sabe da participação que ele teve aqui, que vocês tiveram, que a família Requena teve ajudando nossa cidade, desde a dona Maria Requena, que era muito minha amiga. Então, a única situação e a única coisa que nós temos certeza desse mundo, que nós, cada um de nós, podemos ter certeza desse mundo, é que um dia nós também iremos. O Gordão deixou aqui seus familiares, deixou os amigos, como já disse aqui, mas está lá hoje, está no céu, do lado do Papai do Céu, eu sempre falo isso, está lá olhando por vocês, vendo a mulher guerreira que tinha, que você é, Vanessa. Parabéns a você pelo trabalho que você desempenha, pela mãe que você é. E a gente sabe disso, a gente ouve falar muito de você, da força de vontade, da batalha que você tem enfrentado. Antes, durante e agora depois, com o Gordão. A gente sabe sim da educação que ele deu para seus filhos, da alegria que ele deu para seus familiares. Então, e para muita gente aqui no município de Juara. Mas eu tenho certeza que ele está lá do lado de Deus. Está olhando por cada um de nós, por cada um dos seus irmãos, dos seus familiares, principalmente dos seus filhos. Está lá cuidando de cada um de vocês. Está lá alegrando o céu, como vocês sabem, como ele era, né, Chico? Uma pessoa alegre. Você não via, eu nunca vi o Gordão triste. O Gordão sempre sorrindo, né, Salvador? Sempre brincalhão. Uma pessoa realmente sempre positiva. Mas Deus falou para ele, ó, você já cumpriu sua missão na terra, agora você vem aqui que nós precisamos de você. Ele está lá, do lado do Papai do Céu, olhando para cada um de vocês, cada um de nós. Então, através dessa simples homenagem, que é essa moção, nós do Poder Legislativo, em nome de toda a população do município de Juara, todos os amigos, e são muitos amigos, Vanessa, são muitos amigos, Davi, que está externando esses sentimentos ao passamento do Gordão, e ao mesmo tempo ao agradecimento a vocês da família por ter cedido e ter deixado ele compartilhar um pouco de sua vida e sua felicidade, sua alegria com todos nós de Juara. Então, mais uma vez, obrigado a toda a família Calmon Requena, Vanessa, todos vocês, por ter deixado o Gordo ter participado da nossa vida e ter feito história aqui no município de Juara e também na nossa vida. Então, nós queremos entregar essa moção em nome de toda a população do município de Juara. Eu gostaria de convidar os familiares que venham aqui receber de todos os vereadores esta moção. Nesse momento, passamos às considerações finais, em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Chico Duindéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. A vereadora Uliane e outros colegas vereadores ainda falaram da questão de estradas. Eu até fiz algumas indicações, mas tinha falado que não ia mais falar de estrada. Porque não é a época mais de a gente estar falando de recuperação de estradas, mês de setembro. Ou seja, o tempo passou. Mas mesmo assim eu vou reiterar os pedidos de cobrança da estrada Beira Rio, estrada dos assentamentos PA Vale do Arinos. Semana até eu fui cobrado de certa forma risco de alguns produtores de lá, alguns moradores. Chico, não tem acordo. Nós somos realmente perseguidos pela administração. Não tem como não ser isso que eles estão recebendo. Então, mais uma vez, cobrar a secretaria que faça esse trabalho. No início, logo quando passou a chuva, eu falei, prefeito,
pega recurso do FETAB, licita para fazer o primeiro patrulhamento geral. Depois o maquinário da prefeitura ir lá fazer a recuperação, alguma retirada de água, redutor de velocidade do lugar que podia tirar uma água, mas não foi feito isso e a situação está caótica, com várias linhas ainda não foram feitos nenhum paliativo, pelo menos, Léo. Estrada do Distrito de Paranorte mesmo, as linhas, várias linhas que ainda foram recuperadas, escondidas, ou seja, a situação é caótica e sabemos que está muito próximo o período da chuva. Então, mais uma vez, eu cobrar que o prefeito faça, sensibilize o secretário e faça esse trabalho nessas estradas. Hoje estive com o prefeito visitando a linha, várias estradas e sinais, onde o mesmo já aceitou com o secretário Carlos Nunes, e estará sendo feito esse trabalho já essa semana, então já é um alento em linhas também de pequenos produtores rurais. Tivemos aqui na audiência pública da LDO, né, Flávio, mais uma vez com pouca participação popular, a maioria foi presença dos secretários e também dos técnicos da prefeitura. Essa presença a gente até sempre cobra devido à forma como os orçamentos são encaminhados para o Poder Legislativo. A gente gera expectativa e depois não cumpre, porque o município realmente também não tem nem recurso financeiro para estar cumprindo. Mas o que admirei na planilha das obras, né, vereador? A falta que faz um deputado comprometido com a sua população. Olhamos lá, é obra 6 milhões que está em andamento, recuperação de avenidas, CB o quê? Emenda do deputado hoje, né, Oscar Bezerra. Questão de Hospital Municipal, 500 mil, presença do deputado Oscar. Mas não é apenas em Juara que está fazendo falta. A gente, quando fala da questão de ter a representatividade política, semana passada eu estive lá de Juruena, você vê aquela situação do Noroeste, que ali realmente não tem nenhum representante. Nós aqui temos a deputada Janaína. Tem 50 quilômetros, Salvador, de estrada ali, depois que terminou o asfalto de Castanheira, que é vergonhoso. O município de Juara tem vários pontos, problemas, mas nós não temos nenhum naquela situação, sendo que aquela estrada, a MT-170, é um movimento muito grande. Ou seja, a falta que faz ter o representante na nossa região. E agora o deputado assumiu na suplência lá, assumiu durante 4 meses, já está proposto, está ajudando novamente Juara, ou seja, tem comprometimento com o município de Juara. Secretária Silvia, eu falei com ela hoje, falei com o prefeito sobre a questão da UBS lá do Japuranã, ela nos passou que não tem condição mesmo de fazer reforma lá naquela unidade de saúde, que realmente lá é vergonhoso aquilo, não é de agora, faz tempo que esse vereador está cobrando, né, a reforma, agora não tem jeito de ser reforma, teria que ser uma construção. Na época até achei parceria, né, com os moradores para entrar na questão da mão de obra, mas lá tem que ser uma construção, porque o local lá não pode ser uma unidade de saúde, né, Flávio? Um local de compensado, todo podre, ou seja, um local insalubre e não é lugar para estar fazendo atendimento de saúde. Então a secretária convenceu que estará fazendo uma construção, ou seja, a emenda do vereador era para fazer a reforma, agora estamos saindo na comunidade com um resultado muito melhor, vai ser uma construção de uma unidade nova. Então, realmente, disse que é para esse ano, disse que ele já começa a iniciar, se não terminar, pelo menos quer iniciar esse ano a construção dessa unidade de saúde. O vereador Heraldo falou da questão do esgoto, eu tinha até parado, porque quando dá uma amenizada, Heraldo, a gente tem que realmente reconhecer que ele deve estar fazendo algum trabalho. Mas está absurdo. Ali no fundo da Crivale, onde tem as baias do seu Daniel, está morando lá, é um local que a gente até queria ver se a Crivale, através da prefeitura, fazer uma parceria para montar a escola de equitação lá, para tentar utilizar como tratamento de saúde. É absurdo, meu boy. Se não tiver investimento por parte da concessionária, aquilo vai chegar numa situação insuportável como já está. Então o vereador solicitou que vai fazer o ofício para a SEMA, para a IBAMA. Se precisar da minha assinatura, com certeza o vereador estaria assinando juntamente com o senhor. Cobrei do prefeito hoje também das outras emendas, né, que seria a Academia ao Ar Livre lá para o bairro Cruzeiro do Sul e a Academia ao Ar Livre lá para o Jardim Califórnia. O prefeito me colocou que tem outras, acho que do vereador Salvador, e ele já abriu o processo licitatório para estar adquirindo esses equipamentos para estar atendendo essa emenda deste vereador. Então, agradecer ao prefeito por estar reconhecendo a importância, né, de estar atendendo as emendas dos colegas vereadores e também deste vereador. Mais uma vez, eu quero aqui cobrar e pedir que todos os colegas vereadores assinem junto comigo um ofício à Prefeitura Municipal, novamente solicitando retorno de velocidade ali na José Alves Bezerra, próximo, em frente à lotérica ali. Absurdo aquela situação. Falei, né, na época a vereadora Marta até também entendeu a situação ali, né, vereadora? Questão, tem Oscar Soares, tem a questão da lotérica, muitos idosos utilizam ali para estar recebendo os seus vencimentos. Então vamos mais uma vez sensibilizar, cobrar do prefeito que faça aquela questão ali. O pessoal não respeita, ali é um trânsito muito grande mesmo. E não vamos deixar acontecer outro acidente, né, Salvador, igual aconteceu lá no Jereba, para estar fazendo a questão do redutor de velocidade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Agradecer a toda a presença de vocês, as pessoas que estão nos assistindo e relatar alguns trabalhos do nosso legislativo durante esse mês passado. Quero aqui agradecer ao secretário Rivair, referente à linha Boi-Guará, que foi lá e consertou a ponte que quebrou, solicitação nossa também, também a estrada lá que ficou de arrumar. Então, agradecer também ao prefeito Carlos Sirena, que está terminando a escola lá do Jaú, praticamente terminado o poder legislativo dessa casa, arrumou até o veículo dela, o presidente arrumou o veículo para que o pessoal fosse lá terminar essa obra, e agora ficou uma divisória para fazer, que no dia nós ainda demos a ideia, ficou tudo certo, e não foi feita, mas tem que se terminar. Agora só está faltando a pintura. Falei com a secretária hoje, ela está fazendo licitação, a secretária de saúde, tanto para as pinturas na zona urbana e na zona rural, tanto para as escolas, quanto para os postos que estão sendo reformados. Também, quero aqui, durante a audiência pública da LDO, a gente levantou um problema que é referente às passagens das pessoas que fazem perícia médica. Esse problema ele se estendia aqui no município de Juara há muitos e muitos anos, vereador Marquito. Problema das passagens das perícias médicas, os peritos. Médico perito para Juara, perito do INSS. Nós fomos em Brasília para tentar trazer um perito para Juara. Fomos em Cuiabá, não conseguimos. Fomos em Nova Mutum, que a médica perita responsável por Juara em Nova Mutum. Fomos em Sinop duas vezes, e na última ida nossa a Cuiabá, com o senhor Daireggs, ele nos disse que havia uma normativa do qual o INSS poderia estar fazendo ressarcimento dessas passagens. Foi quando nós descobrimos, voltamos a Sinop, teve participação de quase todos os vereadores, em um momento ou em outro, nós voltamos em Sinop para finalizar, na época, eu e o Marquito, do qual fizemos o compromisso com a chefe do posto de Sinop, que iria estar fazendo ressarcimento dessas passagens aqui para Juara. E está se acontecendo, Chico. Graças ao nosso efetivo trabalho, hoje a pessoa que vai fazer a perícia do INSS, ela pega os comprovantes de pagamento de transporte, de ônibus, e quando ela volta, o INSS está ressarcindo até com juros, está pagando até um pouquinho a mais para a pessoa. Porém, surgiu aqueles casos da pessoa que não tem condição de bancar essa passagem. E foi quando nós debatemos, junto com a assistência social, aqui na audiência pública, que tem aquelas pessoas que realmente não têm condição de estar pagando essa passagem para ir e voltar. E hoje, em conversa com a secretária de assistência social, Andréa Bezerra, e também as duas assistências sociais do município, nós entramos no entendimento em fazermos uma reunião com o INSS de Juara. Até porque, Chico, o INSS de Juara está terceirizando todo o serviço para o CRAS. Nós temos duas assistências sociais que estão trabalhando para o INSS e também para o Ministério Público. Algumas ações do Ministério Público estão caindo lá e elas estão atendendo de 10 a 15 pessoas por dia, as pessoas que têm benefício do INSS. Por quê? A pessoa chega aqui do interior, não tem uma senha. Ela vai no INSS lá, eles falam, não, você tem que retirar a senha. Por que que o INSS não retira lá a senha? Aí a pessoa vem de lá do INSS, de frente ao fórum, vai lá no CRAS, perto do cemitério, a pé, a maioria idoso, vai a pé, chega lá, as pessoas não sabem dar as informações, às vezes falam o nome errado, bloqueia o cadastro da pessoa, ela tem que voltar no INSS, desbloquear para poder pegar a senha. A nossa assistência social, elas estão fazendo até transferência de benefício, eu nunca vi isso, eu não estou entendendo. Porque um trabalho que devia ser do INSS, do servidor do INSS, está sendo desenvolvido pela assistência social. Por exemplo, a pessoa que veio de Cuiabá mudou para Juara, tem que transferir o benefício para cá. Eles estão falando, não, isso aí o cidadão tem que fazer no 135. Como que um cidadão idoso, ele vai pegar um telefone, ligar e fazer a transferência de um benefício sem conhecimento técnico? Como que a assistência social, que não teve um curso preparatório para isso, ele está fazendo esse trabalho. Então nós temos que sentar com o INSS, marcar essa semana uma agenda aqui com a chefia do INSS de Juara, porque nós não podemos estar empurrando, a assistência social não está dando conta de fazer o trabalho deles, que é o trabalho do município, porque está terceirizando um serviço que é do INSS.
Nós temos que cobrar isso aí. Quando formos para Brasília lá resolver esse problema do convênio do Alvorada, nós temos também no INSS e relatar esses problemas que estão tendo. Porque elas, as assistentes sociais, elas não estão conseguindo conectar a internet, o site do INSS. Imagina um servidor comum, um cidadão comum. É, liga no 135, não consegue falar, tem que ser a pessoa, o beneficiário, não pode ser um terceiro, não pode, tem que ser um parente, um responsável. Então está ocasionando muito problema para quem tem benefício. Parece que o intuito do governo federal é cortar esses benefícios no zero, porque a gente vê que as pessoas que mais precisam do benefício é o aposentado, é aquela pessoa idosa, aquela pessoa que está doente. E aí, como que uma pessoa de idade vai ter internet na casa e vai conseguir fazer um acesso e mudar um benefício? Fazer marcar uma perícia, marcar uma visita no INSS, não consegue. Então nós temos que ter esse amparo. Nós temos aí, estamos usando uma servidora de assistência social com salário alto, sendo que a gente pode pegar uma pessoa do INSS, um estagiário, que tem estagiário ali, para fazer esse trabalho, de estar cadastrando senha, solicitando senha pela internet ou pelo 135. Absurdo. Também, encaminhei também, e vou deixar aqui já um convite para todos os vereadores, eu não sei quem é a favor ou quem é contrário esse projeto aí da pesca do estado de Mato Grosso. Estão querendo proibir a pesca. 6 anos. A notícia está dizendo 5 anos. Negativo. Janeiro de 2020 a dezembro de 2025, Chico. Então, janeiro a dezembro, 6 anos de proibição de pesca no estado de Mato Grosso, Marquito. Hoje, se você for pego pescando em Ribeirinho, não tem problema. Se um fiscal te pegar, vai ter problema. Vai acabar dando problema pro cidadão. Então, o cidadão não vai poder pescar, nem os ribeirinhos, vai acabar dando problema para eles. E as pessoas que vivem da pesca, vai viver do quê? Nós temos que debater isso amplamente. Eu convido vocês para a gente mandar um ofício para a deputada Janaína ou para o deputado Oscar Bezerra, para que façam audiência pública no município de Juara para debater com a população. Outros deputados já estão fazendo em vários lugares que vivem da pesca, e nós temos que trazer e ouvir o anseio da população. Eu acredito que tem outros meios de fazer esse controle. Tem outros meios de fazer esse controle, punir quem realmente faz a pesca predatória, né, Marquito? Fazer as pessoas, fazer ao comprar iscas, uma contrapartida para comprar também os alevinos em reposição. Inclusive, eu encaminhei um ofício para a SEMA semana passada, solicitando um estudo dos rios do Vale do Arinos e quais as espécies podem ser recolocadas no nosso município, que são as espécies que são de repovoamento do rio. Para a gente fazer um projeto municipal de repovoamento, porque a gente não pode também sair colocando no rio qualquer espécie de peixe, porque existem os predadores e pode acabar com as espécies naturais do peixe dos peixes de rio. Então, eu convido aqui vocês para assinar, para a gente convidar a deputada Janaína ou o deputado Oscar fazer uma audiência pública nesse sentido. Nós não podemos aí aprovar uma lei que vai penalizar muitos trabalhadores, muitas famílias. Inclusive, a única diversão que nós temos em Juara aqui no final de semana, além de pessoas que vivem, é divertir, é pescar. Se a gente não puder pegar um peixe e transportar para a nossa casa, né, o que, que nós vamos fazer? Então tem que se analisar. Eu acho que tem outros meios de controle para a gente estar fazendo junto. Eu sou contrário a essa lei, né, porque eu acredito que tem que combater a pesca predatória, as pessoas que vêm aqui pescar de outro estado e levam aqueles caminhões de peixe embora. Isso aí tem que ter fiscalização efetiva nisso aí e fazer o repovoamento dos rios. O próprio pescador, se eu comprar lá sem isca, eu não vou achar caro comprar sem alevinos, que é barato. Eu compro e pago e solto no rio. Eu mesmo vou ter esse prazer de soltar esse alevino, porque eu sei que é o futuro de amanhã para a gente pescar. Então, convido vocês e vamos trabalhar junto em cima disso aí para que nós podemos resolver mais esse problema que estão se instituindo no nosso estado aí. Obrigado a todos e uma ótima noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, agradecer a todos que estão em casa nos assistindo, as pessoas que compareceram aqui hoje na sessão. Nós recebemos uma resposta aqui da chefe de gabinete, da Lenara Janaína Fabiano, dizendo que sobre a questão do Jaú, da saída do Jaú ali, do asfalto. Mas o convênio que ela está dizendo aqui é o convênio que entrou o dinheiro, né, da deputada Janaína, de 350 mil, que é para atender a Avenida Mato Grosso e outras ruas da cidade. Não é a solicitação que nós fizemos aqui pela Casa de Leis, aqui, feita também pela vereadora Uliane, com relação à saída para o Jaú, né, que é a Avenida Paraná. Não, o convênio não tem nada a ver com o outro, mas a gente já confirma que foi depositado 350 mil na conta da prefeitura, que é para começar as obras aí da Avenida Mato Grosso, né, perto da UPA ali, da UPA que vai ser PAN, né, que a gente está aguardando também ansioso, para começar os trabalhos ali. Então, só para reforçar esse comunicado. Outra questão que eu recebi a resposta aqui da prefeitura, do secretário de Finanças, foi com relação à solicitação da prefeitura local, os 30% do FETAB, para fazer infraestrutura urbana. E o secretário me disse que teve
a conversa com o prefeito, e o prefeito autorizou realmente repasses mensais aí para a conta específica do FETAB. Então, vamos ter esse acompanhamento agora para que as coisas com asfalto, investimentos em infraestrutura do município aconteçam, né? A gente pelo menos contar com esse recurso. Outra solicitação e reclamação da população é com relação aos alvarás de construção que estão demorando a serem liberados pela engenharia da Prefeitura Municipal de Juara. A gente tem algumas reclamações de 40, 50, 60 dias aí a esse atraso na liberação dessa questão de documentação. Então a gente pede que a Prefeitura consiga fazer com mais celeridade. Outra situação é a questão da informatização da Prefeitura com relação à emissão de taxas. Hoje eu estive na Prefeitura, para requerer uma certidão, a gente pede o documento de taxa, emissão de guia. Aí você tem que pegar aquela guia e sai com a guia na mão e vai até um estabelecimento para fazer o pagamento. Aí você chega no estabelecimento, a pessoa do caixa fala, não, o senhor não pode pagar agora, o senhor tem que esperar uma hora a duas horas para eles poderem lançar isso aqui no sistema. Então o senhor volta depois para pagar a guia. Então acho que nós estamos bem atrasados e o sistema está bem arcaico. E a certidão, aí você volta lá com um papelzinho e mostra para a moça assim, eu paguei, moça, aqui ó, dá minha certidão aí. Aí a moça olha, ah, tá pago, e te devolve a guia que você precisa pegar. Então nós estamos andando no tempo da carroça ainda. Nós precisamos melhorar isso aí, e municípios vizinhos aqui perto já estão emitindo no via sistema a certidão, Léo. Eu acho que é até uma vergonha para o nosso município ainda estar desse jeito. Falei até com o prefeito esses dias, precisamos melhorar a questão da infraestrutura da arrecadação ali do município, a sala de atendimento, colocar em condições os funcionários ali para trabalhar. Claro que eu não estou falando aqui reclamando de funcionalismo de ninguém, mas a gente precisa informatizar e as coisas precisam avançar. Então, não pode acontecer mais uma situação dessa do contribuinte lá tirar uma guia e ainda sair na rua, chegar numa fila do banco ou na fila de algum lugar e não poder pagar a guia porque tem que esperar ela entrar no sistema. Isso aí é do tempo da época quando eu entrei no Bradesco, em 1989, que a gente fazia muito isso. Trabalhava com o tempo do rádio amador ainda para passar a informação. E a gente tem que avançar. Então é uma solicitação que eu faço em nome da população juarense, que o prefeito busque solução para informatizar e colocar o sistema da prefeitura em condições para as pessoas poderem acelerar. Inclusive aprovamos uma lei agora com parcelamento do cartão de crédito, né? Está aprovado. E esse sistema já tem que começar a ser implantado pela prefeitura, buscar a solução aí para facilitar. E colocar um terminal de autoatendimento lá dentro para poder pagar, a pessoa já paga ali, já tira sua certidão, ou que seja online. A gente precisa resolver isso aí, fazer com que a prefeitura arrecade mais e tenha condições de avançar. Não pode ficar mais nessa situação. Então, é essa questão e convidar as pessoas para participar da sessão. Nós estamos aqui no início do mês de setembro, agradecendo à prefeitura por alguns atendimentos que foram feitos, né? Principalmente lá na estrada da Boiguará, né, que nós fizemos aí a solicitação, todos os vereadores praticamente fizeram. A Beira Rio, que ainda tem alguns problemas, estamos aguardando terminar o projeto da Paranorte, que foi licitado, acho que 7 quilômetros, ou 3 quilômetros, né? 4, 3, né? 3 quilômetros foram licitados agora para fazer o término, para chegar na Paranorte. Tem esses 9 quilômetros para chegar em Bandeirantes, e a gente precisa estar atento. Recebi reclamação hoje lá do assentamento, ainda da Tancredo Neves, não terminou a instalação lá do padrão e da transferência de energia para lá, né, Chico? O Zé Paulo é nosso prefeito, subprefeito de lá do assentamento Piá Vale do Arinos, cobra a gente constantemente. Mais uma cobrança aqui também ao executivo que possa dar atenção às pessoas que estão mais distantes, estão sofrendo mais que nós, eu tenho certeza. Então as pessoas que moram mais longe têm mais dificuldade que a gente está aqui. Agradecer a todos, né, agradecer pela presença que tiveram aqui hoje e também você que está em casa acompanhando nós pela rede social. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Senhor presidente, quero solicitar à secretaria dessa casa o ofício para que a Secretaria de Transporte coloque uns tubos ali na estrada que liga ao Dia dos Índios e a Mandala. E também faço ofício que a secretaria possa cascalhar uns pontos críticos lá na Aldeia dos Índios. O vereador Auliano, o vereador Léo Boy, todos os vereadores conhecem. Tempo de chuva é o tempo de produção que eles tiram as castanhas e sempre, todo ano, aqueles povos indígenas sofrem com as estradas, com o atoleiro. Peço aí a colaboração do secretário que faça cascalhamento. Também fiz um ofício e encaminhei à Secretaria de Transporte para que coloque um tubo lá na estrada Jacamim, onde o Valdir já comprou esse tubo, já está lá esse tubo, e só falta colocar. A PC já está na serra, espera aí que o secretário vai lá e coloque esse tubo lá, e também ali no Machado, onde o pedido já várias vezes pedi, onde o Miguel mesmo, morador daquela linha,
acabou de quebrar a ponte, que estava dando dificuldade para os moradores passar com o calcário, e fez uma bucha ali só para passar, mas quando chover já vai rodar tudo também. Senhor presidente, nós vereadores, eu mesmo recebi uma reclamação, o senhor também e outros vereadores, sobre a atuação da SEMA notificando as oficinas de moto, aonde dando prazo de 90 dias para que se legalize. Mas todo mundo sabe que 90% dessas lojas de moto são alugadas. Quem vai querer investir um investimento tão alto no lugar onde não é dele, para depois não sei quantos anos ter retorno? Hoje eu conversei com dois mecânicos. Eles mesmo falaram, se isso for continuar, eles vão fechar o estabelecimento, onde tem oficina de moto, tem 15 funcionários, vereador Chico. A gente, vereador, tem que sentar com o prefeito para resolver isso o mais rápido possível, antes que os comércios de Juara comecem a fechar com essa notificação da SEMA. Além de notificar lá o esgoto, lá eles não notificam. Notificam os coitados, os pequenos que estão trabalhando aí, ganhando seu pão de cada dia e gerando emprego no nosso município. Nós temos que sentar, todos os vereadores, com o prefeito e resolver o problema dessas notificações nessas oficinas de Juara antes que as portas dessas oficinas se fechem. Também, senhor presidente, mais uma vez aí, quero reforçar o prefeito aí que toma as providências desse caminhão-pipa, que precisa urgente. Essas ruas de Juara tá poeira terrível. A gente precisa aí dar uma resposta à população de Juara. Também solicito mais uma vez a Secretaria dessa Casa, faça um ofício para trocar a ponte lá na, depois do Tatu ali, indo para Tabaporã, onde a ponte está quebrada, os caminhões estão passando com dificuldade, está até um risco, um perigo. A gente precisa trocar essa ponte o mais rápido possível. Também quero aí pedir à Secretaria dessa Casa que faça aí as moções de aplausos para o Marcelo Padeiro, para o pessoal da AGER e para o promotor de justiça Ezequiel, aonde muito importante a batalha da gente, nós vereadores, buscando a nova linha de ônibus para Juara. Não foi fácil, a gente teve esse apoio da AGER, uma honestidade, parabéns ao Fábio e a toda a equipe da AGER, parabéns ao Marcelo Padeiro, que também colocou sua disposição para estar atendendo Juara, e também o promotor de justiça Ezequiel, que atendeu nós de uma maneira brilhante. Peço aí no nome do vereador Salvador, do L e da Marta, uma moção de aplauso aí para essas pessoas que merecem. A gente chega lá em Cuiabá, Chico, a gente vai lá falar com o Marcelo Padeiro, não precisa agendar, as portas estão abertas e a gente foi muito bem atendido. E o pessoal da AGER também atendeu nós muito bem. Parabéns a todos vocês. Juara só tem que ganhar com isso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Só queria deixar esclarecido, o vereador Marquinhos disse referente à questão da SEMA, essas notificações da SEMA, não é da SEMA do Estado, mas sim de uma lei aqui do município de Juara, só é referente à descentralização da SEMA. E aí está sendo notificadas as oficinas de motocicletas, via correio, e aí algumas oficinas mecânicas, enfim, todas, o comércio de Juara será notificado, porque isso é uma determinação da lei que for aprovada, inclusive dessa descentralização da SEMA. Nós já fomos procurar aqui nesse Poder Legislativo, já estamos em conversa com alguns engenheiros e também os servidores da SEMA. Provavelmente esse Poder Legislativo estará fazendo algumas emendas nesta lei, inclusive que já veio, houve aquele veto do prefeito, nós derrubamos aquele veto, referente àquela tabela, aquela percentagem de 20% que foi instituída pelos vereadores. É uma lei instituída aqui no município de Juara, mas nós estamos aí nessa negociação e acredito que na próxima sessão já entrará aí uma tabela que vai ser um valor bem acessível aí para a população do município de Juara, que necessitam dessas liberações da SEMA. Porque se alguma empresa no município de Juara quiser fazer algum financiamento em Salvador com algumas instituições financeiras, existe a necessidade dessas liberações, DLI, LP e LO. E ela, no valor que está na tabela que está muito alta mesmo, não dando condições para o comércio do município de Juara. Mas estamos aí em análise, acredito que a semana que vem será dada entrada esse projeto para o Poder Legislativo, para que os vereadores apreciem. Próxima vereadora escrita, a vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, ocupar o papel de vereador, eu acredito que é um dos mais difíceis que tem no meio político, porque nós estamos próximos à população e temos pouquíssimo poder de resolução das coisas. Grande parte daquilo que somos cobrados não cabe a nós resolver. E somos bombardeados todos os dias em redes sociais como se fôssemos os responsáveis, os executores de obras, de convênios, de recursos que vêm para o município. Não é tarefa fácil ocupar o papel de legislador.
Eu e o vereador Marquito estivemos na semana passada em busca de levar informações aos responsáveis pela liberação da licitação emergencial do transporte intermunicipal. Estamos em constante contato com os técnicos da Agero, o Marquito fala com o presidente, Fábio, e eles nos orientaram a buscar a PGE, a Sinfra, para que levássemos as informações sobre a importância da licitação emergencial para o município de Juara. Estivemos, então, na quarta-feira, junto com o prefeito Carlos Sirena, nós o convidamos para que ele tomasse pé também da situação, porque eu acredito que é fundamental para o usuário ter uma passagem mais barata, visto que os municípios vizinhos já conquistaram esse direito. E fomos ao Ministério Público, o promotor inteirado do assunto, domina como ninguém a importância dessas licitações. Fomos também à Sinfra e à PGE. Na PGE, havia um parecer para que a Sinfra não assinasse essa licitação. E o procurador nem tinha informação de que quem detém o direito da linha de Juara, quem detinha pelo menos até então, era a Eldorado, não era a Verde. E quem ia fazer a conciliação com o governo na sexta-feira seria a Verde. Então nós municiamos aqueles que poderiam defender a licitação na sexta-feira, nessa tentativa de conciliação com no Tribunal de Justiça, nós levamos informações ao subprocurador, Dr. Felipe, levamos informação à Sinfra também e ao Ministério Público. O mais interessante foi observar que quem decide a nossa vida aqui, muitas vezes não tem conhecimento da rotina, não sabe as dificuldades que o usuário enfrenta. O Dr. Felipe, subprocurador, que fez o parecer, é um menino, né, vereador Marquito? Um rapazinho que, com muita boa vontade, fomos super bem atendidos lá, mas que não tem conhecimento de como as coisas acontecem aqui. Só para vocês terem uma ideia, tem uma informação na Sinfra que o trajeto que a Verde faz aqui pela Baiana tem estrada de chão, 65 quilômetros de estrada de chão. Nós sabemos que a Verde não faz nenhum trajeto por estrada de chão. Hoje é asfalto daqui a Cuiabá. Então, a falta de informação é a tônica desse transporte intermunicipal. Mas eu quero aqui louvar a coragem do secretário Marcelo Padeiro em bancar, em peitar essa licitação, porque nós sabemos que tem muito interesse em jogo. E o Marcelo deixou bem claro para nós lá que até o final do ano todas as licitações serão realizadas, porque nós temos agora uma licitação emergencial. A definitiva, que vai fazer a concessão, deverá acontecer ainda. E ele falou que enquanto ele estiver lá, ele vai defender a licitação para garantir o direito do usuário de ter um transporte de qualidade com preço baixo. Então, na nossa andança lá, o prefeito Carlos Sirena até comentou que o cidadão não tem nem noção de em quantas portas a gente bate para conseguir alguma coisa. Muitas vezes nós somos achincalhados em rede social e nos colocam como aqueles que levam notícias falsas ou ilusórias, mas as pessoas não têm nem ideia de em quantas portas a gente bate para ter um resultado positivo. Na quarta-feira nós tivemos uns 5 lugares da 1 hora da tarde que chegamos em Cuiabá até as 7 da noite. E o resultado foi positivo na sexta-feira, na audiência de conciliação com o desembargador. O governo do estado não aceitou fazer conciliação com a Verde, porque a Verde não queria fazer concessão nenhuma. Ela queria manutenção das linhas com o mesmo preço. O governo do estado, representado pelo secretário Marcelo Padeiro, não aceitou. E, não aceitando a conciliação, o processo licitatório tem continuidade. E nós acreditamos que amanhã ou na quarta-feira o contrato será assinado com a Satélite Norte e ela virá a Juara fazer a linha Juara-Cuiabá com um preço de passagem em torno de R$ 130,00. E melhor ainda, na quarta-feira acontecerá a licitação da tarifa básica, porque a Satélite vai ocupar o segmento diferenciado, que é ônibus leito, semileito, e ele só vai parar em cidades polos. Na quarta-feira acontece a licitação para a tarifa básica, e a empresa que ganhar, se tiver empresa interessada, né, certamente vai oferecer um preço menor ainda do que esse média de R$ 126, R$ 130,00. Né? Para vocês terem uma ideia de como é que nós pagávamos caro pela passagem, pagamos ainda, né, pela passagem de Juara-Cuiabá. Não é fácil, mas nós vamos buscar, né, informações, e eu quero deixar o meu agradecimento aqui à equipe da AGER, o Fábio, o Ismael e a doutora Romélia foram fundamentais, porque eles demonstraram para mim, para o vereador Marquito, o vereador Lélio também tinha essas informações, Salvador, de que a nossa presença lá, cobrando, era fundamental, porque nós levamos, né, o desejo da população. O vereador, ele representa o desejo da população. Naquele momento que nós fomos fazer a defesa oral lá no Tribunal de Contas, para muitos, um ato corajoso, nós dois simples vereadores nos colocarmos numa defesa oral no Tribunal de Contas, mas nós levamos o que a população deseja. E é isso que a gente busca todos os dias. Não é fácil, recebemos muitos nãos, estamos aí com a novela, né, vereador Flávio, do médico legista, que ainda não se resolveu, mas aqui eu acredito que todos os vereadores são incansáveis em buscar o melhor para a população de Juara. Então vamos aguardar aí a assinatura do contrato e comemorar, né, a vinda de uma nova empresa que vai cobrar preços muito mais justos para a população de todo o Vale do Arinos. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador João Rissotti. João teve que se ausentar, foi para o hospital. Foi para o hospital, mas não é porque ele está doente, foi para o hospital porque ele foi trabalhar. Né? De repente a gente fala que o João foi para o hospital e acaba aí alguém achando que o João passou mal. Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de estar aqui o Aparício Cardoso e ao mesmo tempo, Aparício, parabenizá-lo por fazer parte daquela comissão pró-ABR-242 que foi realizada em Brianorte, onde nós tivemos aí a oportunidade de estar representando o município de Juara juntamente com o prefeito e a parte da sociedade organizada e não organizada também no município de Juara. Né? Teve sindicato, teve pecuarista, teve um monte de gente para a gente tentar implantar esse sonho que seria essa 242 ou tentar passar por aqui, né? Então, realmente, o movimento lá, a mobilização foi muito grande. Tem que parabenizar todas as pessoas, toda aquela comissão, Aparício, manda nosso abraço, desse Poder Legislativo, em nome de Juara, pela organização. E foi o que eu disse aqui, algumas pessoas, e a vereadora Marta tem toda a razão, vereadora, quando está dizendo aqui, né? Como que está se trabalhando as redes sociais, né? Os vereadores, às vezes, eles fazem o que a vereadora acabou de dizer, pegou um veículo, foi daqui para Cuiabá, correndo um risco de vida, está lá de pires na mão, batendo, Marquito, secretaria por secretaria, pedindo o auxílio para tentar melhorar as condições de vida da população do município de Juara. Nos deslocamos daqui também, Aparício, a vereadora Uliane e o vereador João Rissotti, prefeito, daqui para Brianorte, tentando plantar uma sementinha para tentar trazer uma melhoria para o município de Juara. A gente passa essas informações, até porque é uma obrigação nossa informar a população do município de Juara o que nós estamos fazendo, o que nós estamos tentando melhorar aí nas condições de vida, da saúde, da educação, infraestrutura, o bem-estar da população do município de Juara. E às vezes acaba, vereadora Marta. Um ou outro, e que eu sempre falo, existe aqui em Juara pessoas que parece que quer que a Juara cada vez, em vez de melhorar, piore. Eu sempre falo, tem pessoas que torcem para o boi, não torcem para o peão. A gente sabe disso, mas a gente tem que relevar, vereadores, essa situação. A gente sabe, cada um tem o seu posicionamento, tem sua opinião e a rede social está aí para isso. Essa 242 é um sonho, né, Aparício? É claro que, da mesma forma que nós falamos com o vereador lá em Brianorte, que eu parei e fui perguntar para ele, vereador, como é que você começou a fazer todo esse processo? Ele falou assim, vereador, isso aí vem de 10 anos atrás. Isso faz 10 anos que nós estamos nessa luta. E aí, quando o vereador falou, quando eu comecei a encabeçar, quando algumas pessoas começaram a encabeçar, eu falei, e daí, como é que foi?
Eu fui taxado de louco, fui taxado de tudo quanto é coisa. Pra alguns colegas vereadores também taxando o vereador de louco. Na verdade, isso começou um trabalho 10 anos atrás. Então, muitas pessoas não querem acreditar. E a gente tem que pensar e tem que ver, né, Chico, lá no futuro. Aí, olha só que reunião, que mobilização que esse vereador, um vereador, Marquito, conseguiu fazer em Brianorte. Conseguiu trazer aí o vice-governador de Rondônia. Todos, vários prefeitos lá do estado de Rondônia, 3 prefeitos, né? O vice-governador esteve aí. Conseguiu mobilizar assessores do presidente da República, Bolsonaro. Conseguiu mobilizar a Assembleia Legislativa. E está aí que vai se realizar um sonho para aquela região que é Brianorte, quer dizer, realizado por um vereador. E aí, vereadora Marta, ele aguentou tudo isso que você acabou de relatar agora. Isso é porque não existia rede social, porque senão iria ter o Liane e vários mimos dele lá, falando que ele era louco, achando alguém louco. Mas está aí, é uma realidade. Vai acontecer essa ligação de Itanhangá, Brianorte e Brasnorte e Juína. De qualquer forma, claro que nós queremos, o nosso sonho, nossa realidade, nossa vontade seria que o governo do estado assumisse essa estrada, né, parede de pavimentação asfáltica, e aí, embora, nós tivemos aí essa outra oportunidade dessa 242 passar ali por Juruena, Beira Rio, vir aqui pelo Rio dos Peixes e acabar se encontrando aqui na 338. É um sonho? Claro que é um sonho. Mas é como nós falamos, como o prefeito falou, como os empresários que Juara estava lá. Nós temos que plantar essa sementinha, por mais pequenininha que seja, uma sementinha de ervilha. Quem sabe daqui 8, 10, 15 anos não consegue realizar esse sonho. Porque é muito fácil a gente pegar e cruzar o braço e falar assim que isso não vai acontecer. Aí isso acontece ali em Brianorte, nós estamos vendo acontecer depois de 10 anos, a gente fica aqui e fala, puxa vida, olha o que transformou Brianorte, que era um distrito, agora é um município, tá? O progresso e o desenvolvimento lá. E nós aqui, Juara, Vale do Arinos, do mesmo jeito. Então, eu sei disso. E cada vereador tem tentado fazer a sua parte, a gente sabe, essa questão junto com a GER, com a CINFRA, de vocês, vereadores, nós, vereadores, prefeito, tentando viabilizar, está se conseguindo essa conquista, pavimento asfáltico, enfim, toda essa situação. E nós também entendemos, por outro lado, que a população do município de Juara, e não só do município de Juara, mas sim do Brasil, tem também seus motivos, suas razões de, às vezes, criticar e estar desacreditado em Salvador. Mas acabamos de falar agora esse projeto, Marquito. É a ligação que nós fizemos aqui, solicitamos essas informações dessas obras, porque nós temos várias obras no Brasil, no Mato Grosso e em Juara, não é diferente. E aí acaba caindo na descredibilidade da população do município de Juara. Nós temos uma UPA que está pronta. Temos uma UPA que está pronta aqui. Está ali, todo mundo está vendo. E não está funcionando. Nós estamos tentando viabilizar condições do posto de saúde naquela UPA. Nós estamos nessa briga, a secretária Silva, o prefeito está em cima, mas a gente sabe da realidade. Mas algumas pessoas às vezes não sabem e acabam criticando o vereador, criticando o prefeito. Mas são ossos do ofício, né? Hoje também recebi uma notícia agora, vereadores, agora há pouco, da empreiteira, da pessoa do Robson. Bolsonaro, graças a Deus, ele reconheceu esse convênio aí, ele fez um depósito, segundo o engenheiro, o Robson aqui, de R$244.033, pelo menos é alguma coisa, né? Acredito que esse valor seja da primeira parcela, né? Segundo o Robson, ele reconheceu, está aqui, mandou para mim aqui. Então, quer dizer, acho que já é alguma coisa, de repente esse pavimento, ele continua dando sequência. O Ostácio está lá em Cuiabá, também nos ligou, contente, feliz, falou, ó, pelo menos já está acontecendo alguma coisa. Deputada Janaína conseguiu os R$350.000, que ela veio aqui, falou com os vereadores, falou para nós aqui. Aí quando alguns vereadores, nós postamos em rede social, um monte de gente desacreditou, o recurso está aí, está na conta do município, dependendo agora da licitação da prefeitura, para que se inicie essa obra, que esses R$350.000, pelo menos, a Avenida Mato Grosso, eu acredito que vai conseguir se concluir, vai conseguir realizar com esses R$350.000. Claro que para fechar esse convênio, segundo junho, o realinhamento de preço deu mais de R$700.000, né, Marta, parece? Que aí são 840 mil esse realinhamento de preço, quer dizer, mas porque tem várias outras ruas, Rua Caxi, Rua Macapá, que é as ruas atrás do cemitério, Rondônia, então, mas pelo menos sim, essa contrapartida deputada está aí, os R$350.000. Então, se cada um for fazendo a sua parte, as coisas vão acontecendo. E eu espero, Aparício, que essa 242 se torne um dia realidade no município de Juara. Não sei se a gente vai conseguir ver. Eu acredito que sim, né? Outubro ficou a reunião para cá, né? Ficou em outubro marcado para cá. Vamos mobilizar a cidade para ver se a gente faz bonito, igual se fizer lá. Só de nós termos conseguido trazer essa reunião para Juara, que essa luta é de lá, de Brianorte, Brasnorte, Juína, aquele povo, só de a gente trazer para Juara já é uma conquista. Aqui já vai estar provavelmente o governador de Rondônia, vai estar os prefeitos de Rondônia, os prefeitos da região toda aqui. Talvez, quem sabe, né? O convite, acho que a comissão vai estender ao presidente Bolsonaro. O presidente é, de repente, ele baixa aí de helicóptero. O aeroporto, infelizmente, não temos condições de baixar, mas vai que, de repente, baixa aí o presidente ou algum outro representante do ministério, o próprio governador Mauro Mendes deva comparecer nessa reunião, dependendo de nós e da nossa mobilização. Então, espero que o município de Juara e a Câmara está pronta, está à disposição para essa mobilização pró a 242 aqui no município de Juara. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais,
Encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se no dia 9/9, às 19h30, aqui nesse plenário. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e vão com Deus.